mãos à posse de membros do Conselho para Fiscalização para o Sistema Integrado de Informação. Se pudéssemos estar despachado às 11, não é? Senhores deputados, temos a distribuição de uma proposta de lei que estabelece um regime jurídico específico aplicável ao Centro de Análise e Operações Marítimas de Narcóticos. É uma proposta de lei, portanto, eu perguntava... estabelecido por acordo e aprovado por uma resolução da Assembleia da República. Este é um acordo feito entre a Irlanda, o Reino dos Países Baixos, Espanha, Itália, Portugal, França, Reino Unido. Sr. Deputado Pitamacha, não quero indicar ninguém. Sr. Deputado José Magalhães, muito obrigado. É isso, é verdade. Mas pelo menos é uma coisa nova, não é? Muito obrigado. Fica então distribuído. Senhoras e senhores deputados, regressamos ao projeto de lei 631/12 e, portanto, regressamos à discussão na especialidade e à votação. Temos uma proposta de alteração apresentada pelo PSD-CDS-PP. Sr. Deputado Velosa, faz favor.
É só para dizer que o Sr. Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Casa Abreu Mourinho, que tem acompanhado essa matéria, por razões que eu desconheço, ainda não se encontra na sala. Se pudéssemos alterar a ordem de trabalhos, passando este ponto para a seguir. Mas, entretanto, eu faria um telefonema a ver se o Sr. Vice-Presidente veio a caminho. Olha, faz favor, veja se...
Muito bem. Senhores deputados, temos agora a discussão e votação na especialidade do projeto de lei 631/12, iniciativa do PSD-CDS-PP, que procede à interpretação autêntica do número 2 do artigo 3 da lei 55/2010, relativo às subvenções. Quando? Não percebi nada disto. Estávamos a falar dos animais? Não, não. Eu comecei por falar na dos animais. Então, onde é que estão os animais? Mas porquê que não puseram aqui? Pá? Ainda não percebi esta confusão com as agendas. Pá. Senhores deputados, vamos então ao diploma que hoje então é a discussão na especialidade. Os projetos de leis 474 e 475/12, que é o aditamento ao Código Penal, e é apresentada uma alteração pelo CDS-PP. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, como os tantos membros da Comissão terão constatado, de facto, o Grupo Parlamentar do CDS, em nome das alterações e da importância das alterações que se avizinham, em particular ao Código Penal, tendo em conta a importante função que o Código Penal desempenha do ponto de vista da prevenção e a importância de termos tipos que sejam concretos, que sejam objetivos e que sejam claros, tendo em conta naturalmente que esta é uma matéria que, enfim, é transversal, se aplica a realidades muito diversas, entendeu que... colocar à consideração da primeira comissão a possibilidade de, não abrindo, mesmo que abrindo o processo de votação que já tinha sido concluído, a verdade, colocar aqui à consideração a possibilidade de um aditamento. Não está aqui em causa voltarmos atrás no que já foi votado, mas ponderar a possibilidade de aditar um número 2 àquele que foi também reconhecido um problema na altura e que tem a ver com o conceito de animal de companhia. Todos nós aqui debatemos a dificuldade que é de chegarmos a um conceito que seja um conceito, enfim, entendível e que abarque todas as realidades de animal de companhia, e portanto aquilo que nós aqui propomos é um número 2 que possa excluir do conceito de animal de companhia um conjunto de realidades que no fundo acaba por ser também de alguma maneira uma clarificação, aliás na senda do que também nós discutimos na última reunião, mas que nós consideramos que não é de sumenos. E portanto propondo, e ousando até propor, isto porque aproveitando a possibilidade de nesta comissão poder entrar em diálogo com os nossos colegas do Partido Socialista, em particular o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, procurando encontrar aqui a melhor fórmula possível para clarificar e não deturpando nunca a intenção do legislador, estão aqui em causa os animais de companhia e nós não pomos obviamente isso em questão, propor o número 2 com a seguinte redação: o disposto no número anterior, não se, e ouso fazer esta proposta oralmente porque cheguei a um consenso com o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. O disposto no número anterior não se aplica a factos relacionados com a utilização de animais. Não se aplica. No fundo, este é uma questão de técnica jurídica, o objetivo é exatamente o mesmo do que foi enviado para a primeira comissão, mas a terminologia que está aqui a ser utilizada torna o tipo mais claro. Não se aplica a factos relacionados com a utilização de animais para fins de exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial, assim como os utilizados, assim como, e agora vou voltar a recorrer àquilo que foi aqui combinado, assim como a factos relacionados com a utilização de animais para fins de espetáculo comercial, portanto para balizar a questão do espetáculo comercial, ou outros fins legalmente previstos, espetáculo comercial lícito ou outros fins legalmente previstos. Ora bem, permitam-me dizer que isto, para todos os efeitos, já estava devidamente salvaguardado decorrendo daquela que é a legislação em vigor. A 92/95, por si só, já excluía do conceito também de animais de companhia estas situações. Todavia, tratando-se de facto do Código Penal, tratando-se da necessidade de termos um tipo que seja suficientemente claro e objetivo, tendo em conta a terminologia que é utilizada na definição do conceito de animal de companhia, que inclusivamente recorre ao conceito de entretenimento, nós entendemos que, em nome exatamente dessa clareza e da função que o direito penal desempenha do ponto de vista de prevenção e tendo em conta a intenção do legislador, que é dirigir-se às situações dos animais de companhia, proceder a esta precisão, colocando naturalmente à consideração do plenário da primeira comissão.
Eu só lhe pedia que me quase soletrasse a nova redação, se faz favor.
Naturalmente,
para nós termos
sim.
Aqui.
Pedindo, obviamente, desculpas anterior, por esta situação que acaba não, por ser.
Não se aplica.
O disposto número anterior não se aplica
a
factos relacionados com a utilização de animais para fins de exploração agrícola,
pecuária
ou agroindustrial, assim como não se aplica a factos relacionados com a utilização de animais para fins de espetáculo comercial lícito. Muito embora qualquer espetáculo comercial nestes termos já seria, para todos os efeitos, apenas os lícitos, mas não se poderia contrariar o Código Penal a si próprio, lícito ou outros fins legalmente previstos.
Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para sublinhar que nos parece que o conceito de animal de companhia, que resulta da lei, de convenção internacional e dos trabalhos desta Comissão, é absolutamente claro, representando qualquer aditamento, ruído, técnica de jurídica, que potencialmente causa mais dificuldades do que acarreta clareza e, portanto, manifestamente não concordamos com o aditamento, quer pela sua necessidade, quer pela sua pertinência, quer quanto a mesma à técnica utilizada. De facto, troquei impressões com a deputada anteriormente ao início da Comissão, porque não podendo prever o desfecho da eventual votação e o aditamento, importa sim que, se a ter lugar algum aditamento, que este não prejudique o fim de clareza e daí a tentativa de uma redação alternativa, mas desde logo sublinho que, não obstante o nosso empenho nesta redação alternativa, não acompanharemos com o voto favorável o aditamento, uma vez que não nos parece que ele faça sentido. Porque efetivamente, ainda para mais, é uma norma conceptual e, portanto, estamos aqui depois a introduzir elementos que se prendem com os factos e com o tipo e, portanto, não, mesmo em termos técnicos ou jurídicos, não nos parece a solução mais adequada. Em relação à proposta formulada, a preocupação que tínhamos não está ainda totalmente no que diz respeito à fase final, não era exatamente isso que pretendíamos quanto à redação final, uma vez que o que tem que estar em causa é, sem dúvida, os animais utilizados em fins de exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial, esses estariam sempre, por definição, excluídos, uma vez que não são animais de companhia, portanto, aí a questão não se colocaria, portanto, enfim, não obstante a redundância, a questão não se coloca. Agora, a questão da utilização em espetáculos é que o ponto é outro. Factos relacionados com a utilização de animais em espetáculos, uma vez que o que está em causa é a utilização apenas no espetáculo quando ele é lícito, o que não pode dispensar o facto de, se tratar de um animal de companhia, os momentos em que ele é utilizado fora do espetáculo estar abrangido, obviamente, pela sanção, caso venha a haver maus-tratos do animal quando ele não está a ser utilizado no quadro de uma atividade lícita. E, portanto, caso o proponente assim o entenda, sugeríamos como redação final, volto a dizer-lhe, não obstante irmos votar contra ela, a seguinte formulação. Assim como, portanto, o disposto no número anterior não se aplica a factos relacionados com a utilização de animais para fins de exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial, assim como não se aplica a factos relacionados com a utilização de animais em espetáculos comerciais lícitos. Ponto final. Uma vez que outros fins legalmente previstos é a abertura de, enfim, mais elementos de dúvida no intérprete, uma vez que alarga ainda mais o âmbito de potencial aplicação de, enfim, a qualquer outra atividade. Portanto, na prática, abrimos aqui uma construção completamente descontextualizada. Portanto, sublinhamos, não vemos vantagem alguma. A discussão que tivemos foi particularmente clara quanto a um conceito que está bem definido em Convenção Internacional, na jurisprudência e na lei em vigor e, portanto, não acompanharemos a introdução deste aditamento.
Obrigado. Sra. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Sr. Presidente, agradecer naturalmente as palavras de esclarecimento do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Naturalmente que eu julgo que qualquer processo de especialidade, independentemente de nós votarmos da nossa posição final de voto a favor ou contra, aquilo que muitas vezes aqui nos deve unir é obviamente a técnica e o rigor da técnica jurídica que lhe está associada, razão pela qual, votando eu contra aquilo que está disposto no artigo 10º, também fiz propostas de alteração que acabaram por ser até aceites ao nível da redação do artigo. Portanto, dito isto, agradeço, em nome obviamente da colaboração que aqui está em causa, as sugestões que foram aqui feitas, muito embora mantenho aquilo que foi a redação que foi aqui ditada no plenário da Comissão. Quanto à precisão, quanto à importância, eu considero que não é de sumenos esta precisão que aqui está a ser feita. Isto porque o conceito de animal de companhia é um conceito que, como o Sr. Deputado sabe, independentemente de se aplicar também as regras de interpretação dos próprios tratados internacionais por via daquilo a que estamos obrigados do artigo 8º da Constituição, estamos a falar do direito penal. E no direito penal, até as próprias convenções internacionais, como o Sr. Deputado sabe, não são self-executing, não se aplicam automaticamente, independentemente da interpretação que possa estar aqui subjacente. O que eu digo é, o que está aqui em causa é garantir uma clareza do tipo, uma objetividade do mesmo. O direito penal não pode, ou dificilmente consegue, proceder a uma, à sua função de prevenção e de reforço da legitimidade da ação daquilo que aqui está subjacente, se não for suficientemente claro. E aprová-lo estão também as próprias parangonas de muitos jornais que seguiram esta discussão a quando da sua aprovação em comissão, que com alguma dificuldade balizaram esta matéria nos animais de companhia. E, portanto, o que está aqui em causa são os animais de companhia, é para garantir uma maior precisão e uma menor abrangência do tipo. Reconheço, obviamente, algumas das críticas, no sentido de que há aqui matérias que já decorreriam de outras disposições de outra legislação. Todavia, em nome exatamente dessa clareza, foi feita esta proposta para garantir que o direito penal possa cumprir inteiramente com a sua função. Apenas isso. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Era para dar uma palavra em nome do Grupo Parlamentar do PSD à deputada Teresa Anjinho e ao Grupo Parlamentar do CDS-PP pelo seu empenho em que se consiga, digamos, aquilo que do ponto de vista do CDS-PP é melhorar aquela proposta de lei que já tínhamos, ou texto final que já tínhamos aqui aprovado, e isso merece, obviamente, uma saudação por esse empenho pessoal e do grupo e do CDS-PP nesta matéria. A segunda questão, como a deputada Teresa Anjinho sabe, eu já disse várias vezes, na minha opinião e na opinião do Grupo Parlamentar do PSD, a lei penal não é a clarificação da lei penal que pode clarificar depois a sua aplicação e que pode melhorar, enfim, uma lei que saia daqui da Assembleia da República. Isto porquê? Porque já existe toda uma legislação que protege situações concretas dos vários tipos de utilizações de animais, quer para fins comerciais, quer para outros fins. Essa legislação já existe toda. Aliás, Portugal é um bom exemplo de legislação com grande densidade sobre todas estas matérias. E, portanto, aqui há uma divergência, eu pessoalmente já o tinha dito antes, em relação a esta matéria. No entanto, também compreendemos o esforço que o CDS-PP faz de clarificar na própria lei penal estas matérias. E, portanto, nós compreendemos esse esforço e, nesse aspecto, vamos naturalmente acompanhar e votar favoravelmente a proposta que foi aqui apresentada, com esta nota que eu quis deixar, que também pode ser uma nota um pouco pessoal, eu não sei se todos os meus colegas no Grupo Parlamentar do PSD pensam assim. De qualquer maneira, há uma situação que para nós é fundamental. Na aplicação da lei penal, devemos deixar ao julgador e ao aplicador a amplitude de interpretação da lei para que ela seja aplicada de acordo com o que está na lei. E às vezes o esforço de clarificação que se possa fazer pode ter um efeito contrário no sentido da própria aplicação da lei. De qualquer modo, repito, nós entendemos que a lei não fica pior com este acrescento. Há uma clarificação. Nós vamos acompanhar essa clarificação exatamente na redação que foi proposta pelo CDS-PP.
Obrigado. Sr. Deputado José Magalhães, faz favor.
Sr. Presidente, eu percebo a preocupação de clarificação nesta fase do processo. Ela é um pouco extemporânea, mas percebo-a. Agora, não percebo o alcance da sugestão dita clarificadora, porque há animais de companhia, stricto senso, ou até lato senso, usados para efeitos de exploração agrícola. Quais são os animais de companhia que são usados para a vaca, a vaquinha, a cabrinha, o porquinho? Não, o porquinho, só o porquinho exótico de determinadas espécies. E sabe que, apesar de tudo, eu sofri muito com os animais, porque o CEPNA tem responsabilidades em relação a várias espécies, designadamente as selvagens, exóticas e similares, e colocam-se quase todos os dias, com uma frequência que a gente nesta tranquilidade não imagina, problemas dilemáticos de imbecis que têm crocodilos, papagaios, araras, catatuas, ovos e outras coisas do género que querem traficar ou que querem usar. Portanto, o problema é um problema complexo e há vários milhares de euros em jogo nestas histórias. Em segundo lugar, quais são os factos relacionados com a utilização de animais em espetáculos comerciais lícitos? Quais são os factos? Ou seja, hoje em dia discute-se numa outra área, e os animalistas são particularmente sensíveis a isso, se deve haver animais no circo ou se os únicos animais que devem haver no circo são os homens. Portanto, equilibristas, trapezistas e ilusionistas, etc. Portanto, a história do tigre selvagem e o domador que entra valentemente, ou a domadora, etc., são factos que estão a passar à história. Em Portugal julgo que ainda não foi aprovada legislação a irradiar os animais selvagens de espetáculos públicos, mas quais são os factos relacionados com a utilização de animais em espetáculos comerciais lícitos? Expressão que abrange, além do circo, outras modalidades. Eu, por exemplo, sei que há modalidades proibidas. As chegas de bois estão no limite e fazem-se todos os anos sem que a GNR lá apareça a estragar a festa. Lutas de galos, não, diz o Sr. Deputado, não são animais de companhia. Ah, isso é não conhecer os costumes de Trás-os-Montes. Lutas de galos, lutas de cães, etc. Existem. Não, são proibidos. Portanto, são espetáculos ilícitos. Eu estou a tentar ajudar a delimitação do alcance disto. É que nós não devemos parir normas que sejam elas próprias uma charada para o pobre do legislador, para o próprio do aplicador de que falava o Sr. Deputado Hugo Velosa. Quer dizer, eu percebo que querem delimitar, mas esta contribuição não ajuda a delimitar, só aumenta a perplexidade. Quais são os animais do campo? Eu não estou a ver. Portanto, não, I'm not alone.
Deputado Pedro Dalga.
Muito obrigado.
Estou a contaminar.
Está. Efetivamente.
Sr. Deputado Pedro Delgado, por favor.
Efetivamente, eu acho que a intervenção do Sr. Deputado José Magalhães reforça claramente todo o universo de dúvidas que se abrem ao invés de se fechar com a introdução de uma norma. E também sublinhava que o Código Penal, não obstante a necessidade de clareza da linguagem jurídica, não é um dicionário jurídico. E, portanto, não é um manual de direito penal e, portanto, não deve traduzir todos os conceitos que nele utiliza, sob pena, efetivamente, de cacofonia legislativa, até porque o conceito está blindado noutro local. Mas sublinhava o exemplo de há pouco, porque também me parece que a redação ainda não está a ser introduzida, é precisamente introdutora de mais elementos duvidosos do que propriamente clarificadores. Desde logo, o que tem que se apurar é se, por exemplo, utiliza-se a referência à exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial, ainda é alcançável e compreensível de certa forma, apesar de redundante, porque os animais em causa já não seriam animais de companhia e, portanto, estamos meramente a delimitar algo que já está fora do universo de delimitação. Agora, a questão da utilização de animais em espetáculos comerciais, essa é que importa ser particularmente cuidadoso. Porque, efetivamente, uma coisa é a utilização no quadro de um espetáculo que é lícito, imaginemos um número de circo com cães amestrados. A utilização dos animais no número propriamente dito, no espetáculo, estaria acautelada e, portanto, aí considerar-se-ia que isso não consubstanciaria maus-tratos. E o restante tratamento dos animais quando não estão a ser utilizados no espetáculo. Mas a dúvida é essa, é que se fazemos referência à utilização para fins de espetáculos, como ainda consta da norma, fins de espetáculos será a utilização no espetáculo, bem como o seu tratamento prévio. Portanto, tem de ser bem delimitado que é a utilização num determinado evento e no evento apenas, e que depois, quando o animal vai para a jaula ou quando vai para o local onde é tratado, aí sim, se for sujeito a maus tratos, estamos perante a aplicação do ilícito que estamos a descrever. Portanto, não pode, tanto quanto percebo da última redação proposta pela senhora deputada, como faz a referência a factos relacionados com a utilização de animais em fins de espetáculos, estamos a dar uma abrangência de tal ordem que coloca problemas interpretativos claros, para além de que a cláusula genérica e aberta ou outro legalmente previstos, eu penso aí que deve ser suprimida e fazer, pelo menos no limite, a referência apenas a espetáculos comerciais lícitos. Sendo certo que, mais uma vez, me parece que não há vantagem na introdução deste elemento.
Muito obrigado. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Sr. Presidente, vamos lá com calma responder àquilo que aqui foi dito. E com a tentativa de alguma paciência, porque eu vou ser muito honesta. Se consideram que o conceito de animal de companhia é um conceito assim tão consolidado, que não é. E sabe quem que não é, porque quem estuda estas matérias percebe a forma e a volatilidade e a versatilidade deste conceito ao longo dos últimos tempos, até mesmo na forma como está a ser plasmado juridicamente. Então, a ideia seria, eu bem sei que não é aqui um dicionário, não é também um prontuário, vamos então retirar o conceito de animal de companhia do Código Penal. Ponto. Retira-se o conceito, resolvem-se os problemas. Não é assim. O conceito está bem incluído, deve ser incluído da mesma forma que todos os conceitos aos quais os tipos se referem. O que nós estamos aqui a fazer é uma precisão que não é isenta de eventuais dúvidas, tal como qualquer outro tipo que é estabelecido ex novo num Código Penal. Estará, obviamente, sujeito à interpretação jurisprudencial. A ideia é balizar o máximo possível. E peço imensa desculpa, mas, efetivamente, o conceito que aqui consta de animal de companhia é um conceito de interpretação muito volátil. Nós estamos a falar, e vou passar a dizê-lo oralmente, e agora dirigindo-me ao Sr. Deputado José de Magalhães. O conceito que aqui está incluído é, entende-se por animal de companhia, qualquer animal detido ou destinado a ser detido pelo ser humano, conforme nós o estabelecemos, designadamente no seu lar, portanto pode não o ser, para seu entretenimento e companhia, sendo que eu perguntei desde logo a questão do próprio entretenimento, que é um conceito que é muito abrangente. O que eu digo é, eu reconheço a versatilidade da realidade nestas matérias. Reconheço a sensibilidade das questões que estão aqui a ser colocadas, mas em nome exatamente dessa sensibilidade e das questões todas que aqui foram colocadas, eu acho que é fundamental proceder a uma delimitação do tipo nos termos que foram propostos. No que se refere à questão do espetáculo comercial, para todos os efeitos, incluir espetáculo comercial no Código Penal já se referiria a espetáculo comercial lícito. Mas, no que se refere a todas as outras questões, por algum motivo existe uma lei de proteção animal que se aplica aos espetáculos comerciais e que acautela exatamente aquilo que está aqui a ser referido, e que é a Lei 92/95. Não vejo necessidade de proceder a quaisquer outras alterações ao nível do Código Penal para este efeito, porque é óbvio que se aplica aos animais para fins de espetáculo comercial balizados nestas circunstâncias e que se os espetáculos comerciais só existem se obviamente tiverem a devida autorização e regerem-se por lei própria, acautelando todos os riscos que o Sr. Deputado acabou de referir. Portanto, eu acho que, enfim, é uma precisão que não é de sumenos, é uma precisão que é importante. Volto a dizer, até pela discussão que nós estamos aqui a fazer agora, pelo tempo que estamos a despender nesta discussão, assim se compreende a abrangência deste tipo e importância da sua clarificação, e foi em nome dessa clarificação e da, enfim, diversidade das realidades a que este tipo se pode aplicar, que o CDS apresentou a proposta que estamos a discutir. Muito obrigada.
Obrigado. Não vamos prolongar muito a discussão. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à intervenção do Sr. Deputado Teresa Anjinho, no que respeita ao relevo da Lei 92/95, ora, a Lei 92/95 é precisamente aquela à qual estamos a dar enquadramento penal nas áreas em que encontramos relevância. Dizer que a 92/95 já regula os termos em que os espetáculos podem utilizar animais é redundante, ou melhor, não resolve o nosso problema, uma vez que, estando a excluir da sanção penal num diploma que pretende precisamente introduzir a sanção penal para determinados comportamentos, regressamos à situação de origem, que é não ter sanção penal para todos os animais utilizados em espetáculos fora da utilização em espetáculo. Os dois pontos que eu sublinho na tentativa de melhoria de uma redação, que volto a sublinhar, é tudo menos clarificadora, é no seguinte sentido. Em primeiro lugar, ser claro quanto ao facto de o que está em causa é a utilização de animais no espetáculo e não para fins de espetáculo genericamente, como se houvesse aqui um toque de Midas naquele animal que o privasse da proteção que este diploma visa acautelar e que ele, portanto, por ser utilizado num espetáculo de cães amestrados, pudesse ser sujeito a qualquer tipo de violência fora do quadro desse espetáculo. E, portanto, isto tem que ser clarificado sob pena de excepcionarmos toda uma categoria de animais, quando verdadeiramente a única coisa que se pretende é excepcionar uma atividade. E se, de facto, a única coisa que está em causa é excepcionar a atividade, excepciona-se a atividade com uma redação mais clara. Primeiro ponto. Segundo ponto, não insisto, de facto, em que se faça a referência aos espetáculos lícitos, assumamos então, porque aqui aparentemente já podemos assumir que a lei é suficiente e não temos de ser definidores ao detalhe. Portanto, em algumas coisas temos que ser picuinhas, noutras não temos. Muito bem, mas eu entendo que, como a ordem jurídica define o que é lícito e o que não é, podemos deixar de fora a referência ao lícito. Mas também nesse caso, então, deixamos de fora todo o inciso final referente a outros legalmente previstos. Portanto, se é para termos precisão, sejamos precisos e cirúrgicos e não abramos conceitos indeterminados que são geradores de mais confusão do que se visa precaver. Portanto, sumariando, a proposta de redação que deixaria seria a seguinte. O disposto no número anterior não se aplica a factos relacionados com a utilização de animais para fins de exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial, assim como não se aplica a factos relacionados com a utilização de animais em espetáculos comerciais. Ponto final. Sublinho que esta norma tem a pertinência de uma norma que diria que é similar à norma de funcionário, que é a pouca que antecede. Temos aquela norma que define funcionário e depois, pouco à frente, era mesmo de vir a dizer, não se inclui no conceito de funcionário o membro do Conselho de Administração da SONAI. Portanto, é tem o mesmo grau de relevo técnico-jurídico e de lógica formal. Absolutamente desnecessário. Mas pronto, estamos disponíveis, pelo menos, para tentar que tenha um mínimo, que não seja gerador de maior dificuldade.
Portanto, retira lícitos. Muito bem. Sim, sim, já percebi. Muito bem. Só para ficar claro. Muito bem. Temos o secretário José Magalhães, descobriu ali uma coisa no seu iPad. Faz favor, secretário José Magalhães.
Dá jeito, Sr. Presidente. A questão é esta, é que...
Deixa-me acabar.
Não, mas nós esperamos, não é problema nenhum. Não, é que a intervenção é para si, Sr. Deputado.
Mas eu estou a ouvir.
É, certamente. A questão é esta, é que não é preciso gastar muito tempo a definir o que são animais de companhia quando nós andamos, o legislador, entenda-se, incluindo o Governo, portanto o Conselho de Ministros, a definir o que é animal de companhia desde 93, reiteradamente. Decreto-Lei 276-2001, Decreto-Lei 315-2003, Decreto-Lei 265-2007, Lei 49-2007, todas elas filhas da Convenção. Portanto, andamos nisto desde 2003. E olhando o que diz esse diploma, nós vemos de onde veio a inspiração para a norma que a Sra. Deputada citou. A inspiração veio do Decreto-Lei 276-2001, que define animais de companhia, animais perigosos, animais potencialmente perigosos, animais exóticos, animais de circo, etc. Portanto, é um verdadeiro dicionário animalístico, com a tipologia toda. Portanto, não vale a pena estar a acrescentar isso. Não vale a pena. Nocet introduz elementos de destrução. E o Governo, na sua qualidade de entidade que regulamenta as leis com vista à sua boa execução, pode eventualmente fazer alguns distinguos que serão relevantes depois para a hermenêutica da lei penal, em que evidentemente não tem competência. Portanto, não, esse problema não existe, e eu compreendo a boa intenção, mas a boa intenção enche o inferno, o do Dante e o outro, e neste caso concreto vem criar um splash. E podíamos evitar... Repare, nós vamos votar a lei, não é? Portanto, é uma lei de largo consenso. Portanto, é chato haver nesta matéria, francamente, é desagradável haver nesta matéria um elemento, embora para nós seja confortável, votamos contra, não temos nada a ver com isso, e descarregamos o nosso morro.
Obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Abreu, faz favor.
Obrigado. Eu não quero aumentar alguma confusão que se está aqui a gerar, mas também gostaria de dizer só duas ou três coisas. Não é pelo facto de um conceito legal estar plasmado em vários diplomas ao longo dos anos e decorrer ele mesmo de convenções internacionais que esse conceito é por si só claro, que não é. Este conceito de animal de companhia é de facto juridicamente pobre, mas há até problemas, e volto a repetir, não quero aduzir mais confusão, há aqui problemas até de tradução. O Sr. Deputado João Lobo, e eu não quero cometer aqui uma inconfidência, mas chamou a atenção que a versão original do conceito em francês, a palavra détenu seria melhor traduzida não para detido, mas para possuído, que juridicamente tem contextos e significações um pouco diferentes. Portanto, o que eu quero dizer é apenas isto. A noção é pobre. Animal detido no seu lar é um conceito vago, indeterminado, suscetível de causar dúvidas. E obviamente que me dizem, bom, mas o conceito existe há quase duas décadas e está espalhado por diversas sedes do ordenamento jurídico, quer português, quer internacional. É verdade, mas o conceito de animal de companhia é-nos socialmente elucidado. Não, a norma não ajuda, pelo contrário. Portanto, esta tentativa de clarificação do CDS-PP acaba por ter alguma justificação nesta matéria. Em relação ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, aquela questão da parte final da norma proposta pelo CDS-PP para fins legalmente previstos, nós quando salvaguardamos de eventuais ou excepcionamos de eventuais efeitos penais certas categorias, temos que ter cuidado se essa salvaguarda é taxativa ou não, porque se o for ou se o aparentar ser, pode o intérprete, o aplicador da lei, conceber a ideia de que são só as explorações agropecuárias e são só os espetáculos comerciais. Ora, não são. Existem, de facto, outros fins legalmente previstos, como as experimentações científicas, etc, etc, etc. E nós que estão salvaguardadas na lei, sem dúvida nenhuma. Mas não se aplica a salvaguarda da agropecuária e dos espetáculos comerciais. Portanto, seria bom abrir aí um bocadinho. Caso contrário, poderemos ir a ter problemas no futuro que ninguém deseja, julgo eu.
Muito obrigado. Srs. Deputados, as posições estão muito claras por parte dos Srs. Deputados. Eu vou dar oportunidade ainda, enfim, a quem mais discutiu esta matéria, depois damos a discussão por terminada. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por
favor. Só para telegraficamente rematar, eu regresso sempre à redundância e à desnecessidade, porque o aspecto que o Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho refere com razão de outros fins, ela está acautelada na construção não desta norma do conceito, mas da norma do tipo. E a norma que constrói o tipo sublinha que se trata de maus-tratos não justificados, ou seja, a dimensão da licitude e da intervenção permitida, por exemplo, para a experimentação científica, para o abate sanitário, para todas essas, está acautelada na própria disposição do tipo. E, portanto, aqui o que estamos a fazer é uma dupla delimitação, recorrendo ao próprio conceito, como digo, de forma desnecessária. Pois, mas cá está, por exemplo, não quero de facto alargar a discussão ou abri-la e tudo mais, mas por exemplo, uma coisa tão evidente como essa que refere da experimentação científica, até teria potencialmente mais dignidade de relevo numa norma de exclusão do que eventualmente os próprios espetáculos comerciais, para dar um exemplo. Ou seja, temos mesmo aqui numa delimitação um leque pouco cuidado e pouco criterioso que nada atrás, para além de ruído significativo. Mas como diz o Sr. Presidente, podíamos estar aqui a discutir ad eternum sem chegar a uma conclusão. O proponente proporá, os deputados com capacidade para votar votarão, a norma será ou não aprovada e o processo seguirá o seu termo. E, portanto, o meu latim bárbaro está esgotado e, portanto, por aqui me fico.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Vamos então passar a...
Para a mesa, Sr. Presidente. Portanto, o que o Sr. Presidente colocou à Comissão é saber se há consenso para se reabrir a votação ou se é necessário pedir a avocação pelo plenário desta votação.
Aqui como a fazer com o mesmo fim.
A liberdade de pensamento é uma coisa terrível, Sr. Presidente.
Mas é muito raro.
Diga?
Não, é muito raro.
Na vida parlamentar, então, é terrível.
Portanto, Sr. Deputado José Magalhães, que deixa cair a sua dúvida. E, portanto, Srs. Deputados, vamos votar então esta proposta de alteração do CDS-PP ao artigo 1º do projeto de lei já referido, que altera o artigo 389 no seu número 2, na redação ditada pelo Sr. Deputado Três Anjinho no início. Não quero ditar outra vez, Sr. Deputado.
Não quero ditar, porque
não, mas dito, Sr. Deputado.
Desculpa, que eu tenho aqui já vários papéis. O disposto no número anterior. Pois a questão é exatamente essa. As disposições deste título, Título de animais de companhia. Mantendo o disposto no número anterior. A redação que eu, então vamos manter, foi aquela que foi enviada para a Comissão. O disposto no número anterior não se aplica a factos relacionados com a utilização de animais para fins de exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial, assim como não se aplica a factos relacionados com a utilização de animais para fins de espetáculo comercial ou outros legalmente previstos.
Espetáculo comercial lícito, Sr. Deputado Três Anjinho. Sr. Deputado Três Anjinho, espetáculo comercial lícito ou não?
Sr. Presidente, tinha sido espetáculo comercial retiro lícito.
Muito bem. Sr. Deputado Delegado.
Eu já estou na fase só construtiva, não estou na fase política, estou na fase técnica ou jurídica. Mas, de facto, eu agora ouvi da norma outra vez e redigida.
Só para o português?
O disposto número anterior, portanto, não são animais de companhia aqueles que sejam utilizados para exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial, para espetáculos ou para quaisquer outros fins legalmente previstos. São só para algum animal a qual seja aplicável esta lei com esta redação. É que eu pergunto-me, um animal doméstico também é utilizado para um fim legalmente previsto, que é o que consta da Lei 92-95, que é o seu uso e fruição. Portanto, volto a dizê-lo, o inciso final não é tão absolutamente absurdo quanto isso, e o local próprio não me parece ser, de facto, este. E coloco a questão apenas no ponto técnico-jurídico, não é o debate político. Reflitamos, de facto, sobre se este inciso, outros fins legalmente previstos, quaisquer outros, em que é que isto vai dar? Porque estamos aparentemente a delimitar qualquer utilização de animais, aparentemente não leva a aplicação aos animais de companhia.
Deputada Três Anjinho, bem, para terminar esta discussão.
Senhor Presidente, o senhor Pedro Delgado Alves, honestamente, agora está a extrapolar, o senhor deputado Pedro Delgado Alves está a extrapolar um pouco o seu raciocínio. É óbvio que sobram os animais de companhia no conceito tão enraizado, como o senhor deputado e os seus colegas de bancada entendem que o conceito está devidamente enraizado no ordenamento jurídico. Se está devidamente enraizado no ordenamento jurídico, esta é uma precisão que é necessária, exatamente para garantir que estes casos estão excluídos dos animais de companhia. E o senhor deputado sabe, tão bem quanto eu, que assim é. É uma clarificação, e mais não seja, do próprio pensamento do legislador. E são muitas as realidades que o senhor deputado tem conhecimento que podem extrapolar até por uma questão de alargamento e interpretação do conceito. Senhor deputado, e para terminar, esta... a justificação da apresentação deste aditamento julgo que está devidamente balizada. Tem a ver com a clarificação do tipo, garantir o cumprimento da intenção do legislador. Todas as dúvidas que, assim, que aqui são colocadas também na sequência de estarmos a criar um tipo novo. E por isso é natural que essas dúvidas existam e acho que é natural que tenham sido aqui discutidas. Acontece que aquilo que está aqui a ser proposto também foi devidamente esclarecido. É uma questão de precisão. Ao precisar, estamos a garantir a maior eficácia do direito penal do ponto de vista da própria prevenção e do reforço da legitimidade da atuação. Eu julgo que mais do que isto é impossível dizer. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Dados, que seja sucinto e será a última intervenção.
Serei sucinto pelo seguinte. Sr. Deputado, se falas referência à necessidade de precisão, não introduz um conceito completamente aberto que diz outros fins legalmente previstos. E eu acho que há disponibilidade de todos para identificarmos quais são. Se é a investigação científica, coloque-se a investigação científica. Se é outros elementos que estão identificados, coloque-se. Agora, dizer que estamos a precisar uma norma, colocando uma cláusula aberta que refere nem sequer nenhum conceito, mas apenas outros fins legalmente previstos, quaisquer que eles sejam, por favor, aí de facto não brinque com o pensamento do legislador, porque aí de facto é um legislador esquizofrénico.
Muito bem, Srs. Deputados, está feita a discussão, estão claras as posições de cada uma das forças políticas. Vamos então votar a alteração ao artigo 389, número 2, do Código Penal, por iniciativa do CDS-PP. Quem vota contra? Partido Socialista, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? PCP. Votos favoráveis do PSD e CDS-PP. Foi por isso aprovada. Srs. Deputados, eu recordo-me que na última reunião se falou na dispensa da redação final deste diploma. Porém, há aqui algumas frases que precisam de ser buriladas. A primeira é, isto tem que ter um título, há infelizmente três alterações ao Código Penal simultâneas neste momento, o que é uma coisa inaudita. E, portanto, nós temos que pôr procede à, o número da alteração ainda não temos, depois os serviços terão, alteração ao Código Penal aprovado pelo Decreto-Lei 482 de 23 de setembro, criminalizando os maus-tratos a animais de companhia, e a segunda alteração à Lei 92-95 de 12 de setembro, sobre a proteção aos animais, alargando os direitos das associações zoófilas. Este será o título. O título do diploma, porque não tem, não é? No texto de substituição não vinha. Não. Não alargando nada. Aprovado pelo Decreto-Lei 482 de 23 de setembro, criminalizando os maus-tratos a animais de companhia, bem como a segunda alteração à Lei 92-95 de 12 de setembro, sobre a proteção aos animais, alargando os direitos de associações zoófilas. E é o que vinha da anterior. Era o que estava no texto de substituição, apresentado pelos... Depois temos, no 387, é punido com pena de prisão?
Não, é pena, tinha aí, falta, tinha lá mais.
No 387, número 2, tinha o agente é punido, a pena de prisão deve ser com pena de prisão. No artigo 2º, o que estava... Era alterações, deve ser alteração à Lei 92-95 e não alterações à Lei 92-95. Deve ser singular. E, no corpo do artigo, deve ser sobre proteção de animais, 92-95, 12 de setembro, sobre proteções aos animais, alterado pela Lei 19-2002. Artigo 8º. Tem desta lei, deve ser da presente lei. Artigo 9º, associações zoófilas, tem a legitimidade, tem para requer, deve ser para requerer. E por fim, artigo 3º, alteração sistemática, deve ser, portanto, 92-95, 12 de setembro, depois acrescentar, alterado pela lei 19-2002, 31 de julho e pela presente lei. Portanto, Srs. Deputados, não havendo oposição, fazemos a redação final desta forma e fica então discutido este diploma e terminada a respectiva discussão. Senhores deputados, temos agora então, regressando ao nosso, à nossa ordem de trabalhos, discussão e votação na especialidade da iniciativa legislativa apresentada pelo PSD-CDS-PP, procede à interpretação autêntica do número 2 do artigo 3º da Lei 55/2010. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esta proposta que foi apresentada e que era para ser discutida na última reunião, tendo sido essa discussão adiada para hoje, há aqui algumas questões, enfim, há várias questões, mas cingindo-me à questão da redação do número 2 do artigo 3º, que é objeto desta alteração, que está ou fica impedida a efetivação de eventual responsabilidade. E havia a ideia, que também foi suscitada nessa mesma reunião, que de facto se poderia melhorar um pouco esta redação. Eu estava aqui a pensar se seria, tem que haver consenso para isso, não sei se ele existe ou não, se não a proposta vai assim.
Portanto, o deputado Carlos Abreu Amorim propõe que se deem contributos para melhorar a redação, desta,
não do sei se número 2 do artigo 3º.
Não sei se... Sim, só
para ter certeza que não percebi o que não percebi. Que consenso é que é necessário? Estamos numa votação da especialidade, não é?
Estamos, ordinária. Mas como foi apresentada uma proposta, Sr. Deputado José Magalhães, em princípio, se eu alterar aqui na reunião a proposta que já foi apresentada e que é conhecida de todos os grupos parlamentares, tem que haver consenso para haver essa alteração, não é?
Não. Felizmente, a discussão da especialidade é libérrima. Pode apresentar, pode substituir.
Sem essa a ideia do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. É discutirmos este número 2 e vermos se é esta a redação ou se há consenso para uma outra.
Pode retirá-la, pode...
Claro, mas isso nós sabemos todos. Sr. Deputado, já há alguma proposta?
Não, o Sr. Deputado é que disse o contrário, Sr. Presidente. Eu não... Por favor.
Não disse o contrário, disse isto.
Disse.
Não.
Bom, não vamos agora discutir coisas perfeitamente acessórias. Senhores deputados, há...
Será acessório, mas eu não
queria a palavra. Há alguma proposta de alteração ao número 2 apresentado pelo PSD-CDS-PP? Há alguma proposta de alteração?
Não, Sr. Presidente, há intervenção sobre esta matéria para ver se percebemos o que a maioria...
O que a maioria pretende, e daquilo que eu ouvi da intervenção do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, é que, tendo sido apresentado um requerimento, ele está aberto a qualquer proposta de alteração, desde que haja consenso, para modificar esse requerimento. O que, regimentalmente, obviamente, é permitido. Estamos na discussão, na especialidade. É para isso mesmo que se faz a discussão na especialidade. Sr. Deputado José Magalhães, faz favor.
Sr. Presidente, a proposta de alteração apresentada pelos seus deputados, Nuno Magalhães e Montenegro, é, por isso simplesmente, a confissão de uma inconstitucionalidade. É a confissão de que a norma tem implicações criminais retroativas. Eu já chumbei muito aluno por não saber que a retroatividade é proibida em matéria fiscal e em matéria criminal. Portanto, é uma coisa palmar. E, ainda por cima, no número 2, confessa-se. É contra o nacional e penal, mas é uma coisa esquisita, que já não é uma verruga, é uma coisa nunca vista. Confessa que não produz efeitos. Que é uma coisa que eu não sei francamente o que é. É, mas não é. Por outro lado, como não revoga o artigo 139 do Código de Procedimento Administrativo, nem o afasta, preserva atos constitutivos de direitos produzidos no interim. Porque a senhora Presidente da Assembleia não se absteve de agir. A senhora Presidente da Assembleia agiu, e agiu duplamente. Primeiro, havendo um processo no Supremo Tribunal Administrativo, ela revogou e comunicou ao Supremo, comunicou oficialmente, portanto esse documento existe e não pode ser ignorado por nós, ou pode, mas é irrelevante, existe à mesma, comunicou que revogava o despacho que tinha indeferido uma pretensão do Partido Socialista. No mesmo ato, homologou o parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, que aliás o publicou no dia 30 de junho, e simultaneamente deferiu a pretensão do Partido Socialista, ao mesmo tempo que suspendia o abonamento, a entrega, o pagamento. Portanto, estes atos são praticados na ordem jurídica, e existem, e já foram comunicados, aliás, ao Supremo Tribunal Administrativo. Portanto, não tratando a lei de regular qualquer desses aspectos, não podendo revogar o Código de Procedimento Administrativo, nem o fazendo, a lei não tem âmbito de aplicação. Agora, autodeclara-se inconstitucional, o que é uma confissão inédita, nunca vi. E, portanto, nós não temos, quer dizer, não há emenda possível para um leijão desse, a não ser votar contra, naturalmente, que é o que faremos. Agora, não podemos ajudar a corrigir um leijão que se autodeclara inconstitucional.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Agora Morifas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, aquilo que estava aqui em causa, voltando só muito brevemente à questão inicial, era que na última reunião ficou até, enfim, por parte até do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, em aberta a possibilidade de, por consenso, se conseguir uma outra redação para esta proposta de alteração, que já tinha sido apresentada, não havendo nenhum contributo para esse melhoramento eventual da proposta de alteração, o Grupo Parlamentar do PSD e do CDS mantém, se não existir, volto a repetir, nenhum contributo nesse sentido, mantém esta proposta de alteração, também na redação em que o número 2, que tinha provocado, enfim, alguma espécie nessa altura, consta neste momento. Em relação ao esforço, eu diria, ao esforço de Sísifo, que o Sr. Deputado José Magalhães tem vindo aqui a defender na sua lenga-lenga acerca dos malefícios da lei e agora até de confissões de inconstitucionalidade, é evidente que não colhe. A sua posição não colhe e não colhe pela simples razão nomeadamente em relação a esta proposta de alteração, porque esta proposta de alteração limita-se a dizer que a lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, produzindo os seus efeitos de entrada em vigor, é aquilo que decorre do princípio geral de direito, a lei retroativa integra-se na lei interpretada e, portanto, essa retroatividade poderá eventualmente, em algumas interpretações, até lhe digo que pessoalmente não era essa que eu preferia, mas acolhi, enfim, essas dúvidas e até algum clamor que foi levantado na discussão pública, designadamente por parte do Sr. Deputado João Oliveira, do Partido Comunista Português, e num intuito de esclarecimento, e nada mais do que isso, no intuito de tornar as coisas absolutamente lineares, é que se faz esta norma de salvaguarda que consta do número 2 do artigo 3º. E, portanto, o Sr. Deputado quer lançar a confusão para esconder única e exclusivamente um facto que é absolutamente incontornável. O Partido Socialista não quer limitar as despesas de campanha eleitoral e as despesas de subvenções no momento em que os portugueses estão a passar-se. É verdade e é comprovado pelos factos e é reiteradamente, digamos assim, que é quase um crime continuado por parte do Partido Socialista, designadamente sempre que o deputado José Magalhães fala ou se pronuncia sobre esta lei. O Partido Socialista quer continuar a gastar à tripa forra nas campanhas eleitorais. O Partido Social Democrata, o CDS-PP e, ao que parece também, os restantes partidos da oposição querem cometimento, querem rigor e querem que, de facto, estas regras de redução de despesas de campanhas eleitorais não aconteçam no momento em que o país está. Era só isso.
Sr. Deputado José Magalhães, faz favor.
Só para dizer que os fins não justificam todos os meios. E que qualquer tentativa de traçar uma linha demoníaca do lado do qual estão os ímpios socialistas e do outro lado as virgens virtuosas só funciona para quem não tenha estudado a matéria e, portanto, iremos ao Supremo Tribunal Administrativo e ao Tribunal Constitucional e onde nos apetecer e os seus deputados farão o aborto legislativo que lhes apetecer com as consequências respectivas e, aliás, com bastante falta de decoro. Quanto à lenga-lenga, é um direito regimental do qual não prescindo e será exercido, obviamente, até ao fim. Portanto, Sr. Presidente, por nós estamos desconversados e a maioria pode votar como lhe apetecer, que nós votaremos, obviamente, contra a verruga legislativa e iremos contra ela ao Tribunal Constitucional e ao STF.
Muito obrigado. Bom, Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Sr. Presidente, só uma pequena nota que penso que é necessária, que é o seguinte. E para contestar o que disse o deputado Carlos Abreu Amorim no sentido político, a Assembleia da República, nos últimos anos, aliás, por duas ou três vezes, veio limitar os gastos com o financiamento político, quer no financiamento dos partidos, quer das campanhas eleitorais. E limitar no que diz respeito às subvenções estatais que as campanhas eleitorais recebem, quer no que diz respeito aos limites com as despesas legalmente permitidas nas campanhas eleitorais. E o Partido Socialista sempre acompanhou essas alterações e até teve também momentos de proposta nesse sentido. Portanto, as alterações foram feitas no sentido de diminuir quer as subvenções, quer os gastos, tiveram sempre a mão do Partido Socialista e o acompanhamento do Partido Socialista, que queria que isto ficasse claro e contestar, portanto, aquilo que disse politicamente o Sr. Deputado, no sentido que o PS quer gastar à tripa fora, etc. Portanto, não podemos acompanhar isso. O que está aqui em causa neste âmbito é a interpretação, que é uma interpretação em que há polémica, como sabe, há um parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, que está de acordo com a nossa interpretação, em relação a uma norma específica. Agora, em relação, digamos assim, ao sentido político e à vontade política de diminuir gastos e diminuir subvenções, o Partido Socialista sempre esteve nessa linha e continua a estar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pita Ameixa. Vamos então votar. Proposta de alteração apresentada pelo PSD-CDS-PP, ao artigo 3º, número 1 e 2, se não houver pedido de separação. Não havendo pedido de separação, vamos votar esta proposta de alteração. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? PCP e Bloco de Esquerda. Votos favoráveis do PSD-CDS-PP e, portanto, aprovado. Vamos agora votar o resto, não é? Vamos agora votar o restante das normas deste projeto de lei. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? PCP, Bloco de Esquerda. Votos favoráveis, portanto, do PSD, CDS-PP e foi aprovado. Senhores deputados, temos agora a fixação da redação final do regimento, do regulamento de disciplina da Guarda Nacional Republicana. Todos os senhores deputados têm a vosso poder as alterações sugeridas pelos serviços. Não sei se algum dos senhores deputados quer sugerir mais alguma ou se não aceita alguma das feitas. Podemos então votar. Senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, o plano de atividades para a 4ª sessão da 2ª Legislatura está na posse de Vossas Excelências. Senhores deputados, quiserem alterar. Senhor deputado Pita Ameixa, faz favor.
Queria só, é só uma pequena nota, portanto, este plano de atividades, mais ou menos, vem na linha dos anteriores anos e possivelmente carecerá de especificação, de concretização, depois mais detalhadamente. No que diz respeito aqui, só queria que... Não vou propor nada, é só uma observação para o Presidente, porque já tínhamos falado até disso uma vez, até tínhamos posto a hipótese até de reunir os coordenadores para especificar melhor isto, para fazer no futuro. É, porque nestas reuniões com entidades externas, algumas talvez pudessem justificar, até num sentido um pouco, talvez, formal e de cordialidade, de relacionamento entre as instituições, que há instituições com as quais nós nunca temos um contacto direto e depois tratamos muita coisa a respeito, além daquelas que aqui estão, por exemplo, a Direção Nacional da PSP, da GNR, do CEF, da Polícia Judiciária, nós nunca temos reuniões com eles, já fizemos visitas, em alguns casos, mas reuniões nunca tivemos, propriamente aqui. Depois, também há outras entidades, como a Ordem dos Advogados, a Câmara dos Solicitadores, são ouvidas em processos legislativos específicos, mas, de um modo geral, não há um diálogo. Não é? Agora, a nova instituição, que é o CAAS, diz respeito aos administradores judiciais e a essas entidades, que é uma entidade nova. Há uma entidade que não está aqui referenciada, que é a Comissão para a Liberdade Religiosa, com a qual nós nunca também temos tido nenhuma interação e podíamos ter em consideração. Pronto, é isso. Além disso, também há os representantes profissionais, a Associação Sindical dos Juízes, dos Magistrados, do Ministério Público, dos Guardas Prisionais, dos Funcionários Judiciais, dos Sindicatos das Forças de Segurança, que às vezes são ouvidos também em processos relativos, mas também não têm nenhum relacionamento mais corrente, digamos assim. E era só para deixar esta nota aqui em relação ao plano, e depois naturalmente estamos disponíveis na próxima sessão para tentar concretizar depois em medidas concretas este plano.
Obrigado, Sr. Deputado Pita Mancha, mas todos nós sabemos as limitações que de tempo que temos, não é? Que são sempre complicadas. Mas no princípio de setembro farei uma reunião com os seus coordenadores para definirmos um programa de visitas. Eu já falei com o PSP, com o CEF, com a Polícia Judiciária, para em setembro começarmos a fazer essas visitas e essas reuniões. Mas no princípio de setembro faremos essa reunião. Portanto, senhores deputados, eu... Mas, deputado Pita Mancha, faz favor. Sim, já estamos nos outros assuntos. Já, faz favor, deputado Pita Mancha.
Só que queria abordar a seguinte situação, que diz respeito ao relatório da IGAI, Inspeção Geral da Administração Interna, quanto aos acontecimentos verificados com a polícia, aqui assim nas manifestações da escadaria da Assembleia da República. Vieram ao lume notícias há dois ou três dias, segundo as quais os processos disciplinares que estavam, ou os inquéritos disciplinares que estavam abertos aos elementos da PSP foram arquivados. Nós tínhamos aqui decidido o acesso ao relatório, mas da parte do Sr. Ministro da Administração Interna e depois também da Sra. IGAI, foi transmitida à Comissão que, em virtude daqueles processos disciplinares estarem a decorrer, que não haveria disponibilização do relatório, mas que, logo que cessassem, que isso seria disponibilizado. E, portanto, a minha intervenção seria talvez no sentido de suscitar junto do Sr. Presidente a obtenção e distribuição à Comissão desse relatório, talvez pudéssemos estudá-lo nas férias. Muito obrigado.
Muito bem. Eu farei então, não havendo oposição, eu oficiarei ao Ministério da Administração Interna para nos serem enviados os relatórios. Senhores deputados, não há mais outro assunto.